Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América. E hoje é sábado, 1 de fevereiro de 2020. Votos de um bom sábado para todos os que estão connosco. Na apresentação desta emissão está convosco Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Bom sábado. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Onda média, 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti Capital FM. Estamos também com a rádio comunitária de Bafatá. Isto é a cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu estamos em FM com a rádio Sitchanouk e com a Leste FM. E em Buba estamos com a Rádio Papagaio em FM. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos uma volta pelo mundo em notícia, atualidade noticiosa, no espaço da Janela de Angola, voltamos ao Luanda Leaks e possível impacto judicial dos protagonistas. Na segunda meia hora vamos ter, como habitual aos sábados, o Top 10 da Música da América. Para já, vamos então dar uma volta pelo mundo em notícia.
Doze horas e um minuto aqui na capital americana. Eu sou Álvaro de Andrade aqui nas notícias que marcam este sábado. Os exames laboratoriais feitos ao paciente chinês internado em Luanda com suspeita de ter o novo coronavírus revelaram-se negativos, anunciou hoje o inspetor-geral da saúde Miguel de Oliveira em Luanda. Os testes feitos no laboratório de referência, estou a citar, na África do Sul, não revelaram qualquer presença do vírus, acrescentou Oliveira em referência ao chinês que chegou a Angola há duas semanas com sintomas parecidos aos do novo coronavírus. O paciente deve receber alta ainda hoje da clínica em Luanda, onde está internado desde o dia 26 de janeiro. O governo anunciou ter instalado um sistema de controle nas fronteiras, particularmente no aeroporto 4 de fevereiro em Luanda, para evitar a entrada de qualquer infectado com a doença no momento em que são esperados muitos chineses que foram ao seu país passar as férias do Ano Novo. A Guiné-Bissau também reforçou o controle na fronteira, bem como Cabo Verde, onde 9 pessoas que chegaram da China estão a ser monitoradas pelas autoridades cabo-verdianas. Na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições marcou para terça-feira a recontagem dos votos da segunda volta da eleição presidencial de 29 de dezembro. A convocatória para a reunião, que terá início às 10 horas do dia 4, foi enviada às candidaturas de Úmaro Sissoko Embalo e Domingos Simões Pereira, na qual José Pedro Sambu, presidente, convida aquelas candidaturas a indicarem os respectivos representantes para a recontagem. Os representantes de Embaló e Simões Pereira devem estar munidos das atas produzidas no apuramento dos resultados a nível regional, pediu a CNE. Recorde-se que na quinta-feira, uma missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que esteve no país durante 24 horas, recomendou o apuramento nacional dos resultados até o dia 7, na recontagem a ser realizada pela CNE, estará também presente um perito da CDAO, lembrando que o Supremo Tribunal de Justiça mandou recontar os votos para o apuramento nacional da eleição de 29 de dezembro, que a CNE deu como vencedor Úmaro Sissoko Embalo. Espera-se agora a contagem final. O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, anunciou hoje o corte de relações com os Estados Unidos e Israel em consequência do plano de paz para a região apresentado nesta semana em Washington pelo presidente americano Donald Trump, na companhia do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Cito Hamas. Informamos que não haverá qualquer tipo de relação convosco, israelitas, bem como os Estados Unidos, incluindo em matéria de segurança, à luz do plano americano, que é uma violação dos acordos de Oslo, assinados com Israel em 1993, disse o presidente da Autoridade Palestiniana na reunião de emergência da Liga Árabe realizada no Egito neste sábado. A partir de 22 de fevereiro, cidadãos da Nigéria, Birmânia, Eritreia, Quirguistão, Sudão e Tanzânia terão restrições no acesso a visto para os Estados Unidos, anunciou o governo americano. A norma não impede cidadãos daqueles países, no entanto, de entrar nos Estados Unidos, mas restringe certas categorias de visto de imigração, especialmente para pessoas que querem estabelecer-se nos Estados Unidos e não aquelas que só querem visitar, disse o secretário do Departamento de Segurança Interna Interino, Chad Wolf. Entretanto, na Nigéria, o principal partido comercial dos Estados Unidos em África, o presidente Muhammadu Buhari anunciou hoje a criação de um comitê para tratar as questões que levaram à suspensão dos vistos de imigrantes para os Estados Unidos aos seus cidadãos. O governo da Tanzânia informou não ter sido notificado. O Senado americano marcou para a próxima quarta-feira a votação do processo de impugnação contra o presidente Donald Trump. A primeira vitória aconteceu ontem, quando 51 senadores republicanos votaram contra a convocação de testemunhas, como defendido pelos democratas. Tudo aponta que Donald Trump será absolvido na quarta-feira.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, neste sábado 1 de fevereiro de 2020. Votos de um bom sábado para todos, na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Analistas admitem que o caso Luanda Leaks promete um desfecho imprevisível e uma batalha judicial com vários protagonistas. Para falar sobre o assunto, o jornalista Carlos Rosado Carvalho e os juristas Estes Hilário e Rui Verde.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal afirmou esta semana em Lisboa que são nulas todas as provas obtidas mediante a violação de correspondência. Fazendo alusão às denúncias do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, Luís Menezes Leitão disse em declarações à TSF que o Ministério Público só pode avançar com a instrução do processo caso as provas criminais tenham como fonte os resultados de um inquérito e não através de provas ilícitas. A empresária Isabel dos Santos revelou também esta semana em comunicado que vai avançar com ações em tribunal contra o Consórcio de Jornalistas que divulgou a investigação, também conhecida como Luanda Leaks, reafirmando a origem ilícita dos investimentos que fez em Portugal. Para o efeito, a filha do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, informou que deram início às diligências para as ações legais contra o Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação e seus parceiros, às quais serão conduzidas pela empresa internacional de advogados Schilling's Partners. A empresária angolana lamenta o que considera ações irresponsáveis de alguns jornalistas que desencadearam uma tragédia humana e negligenciaram respeito pelo direito à privacidade. O assessor do portal Macangola sustenta que pode haver investigação por parte da justiça portuguesa, tendo como base o primeiro crime. Em declarações à emissora católica de Angola, Rui Verde acredita que os dois países vão colaborar até ao limite no caso Luanda Leaks.
O crime que possa ter sido cometido, crime essencial, pode haver outros, mas o crime que possa ter sido cometido em Portugal é o crime de branqueamento de capitais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que dinheiro desviado em Angola foi introduzido no sistema financeiro português. Ora, para se investigar esse crime de branqueamento de capitais em Portugal, tem que existir um primeiro crime de desvio em Angola. Sendo certo que há doutrina, bom, agora não vou entrar aqui na doutrina jurídica, mas que sempre que se pode investigar o crime de branqueamento sem se ir ao primeiro crime, o que eu acho isso muito complicado na realidade, o que as autoridades portuguesas estão a fazer é, calculo eu, é se em Angola decidirem que Isabel dos Santos cometeu crimes de desvio de dinheiro, aquilo que se chama burla ou peculato enquanto esteve na zona Angola, temos tantos intermídios, desvio de dinheiro, então Portugal poderá investigar o branqueamento desse dinheiro em Portugal. Digamos, devem estar a fazer uma ligação entre uma coisa e outra, que é para os portugueses não avançarem muito e depois Angola não corresponder, nem vice-versa, nem Angola avançar muito e Portugal estar a dormir. Eu julgo que aqui tem que haver uma coordenação entre as duas magistraturas para haver resultados efetivos e para não haver problemas nas relações externas entre os dois países, como sabemos que já houve no passado.
Sobre os factos que acontecem em Angola atualmente, Rui Verde afirma que Portugal tem responsabilidades de culpa por causa da postura dos seus governantes.
Portugal tem tido muita culpa presente, não estou a falar do passado, tem tido muita culpa na situação presente em Angola, porque tem tido uma visão demasiado pragmática das relações, isto é, tem interessado apenas vir fazer negócios e nada mais. Portugal comete o erro sistemático de ligar demasiado a uma perspectiva muito formalista das relações entre os Estados, de estar demasiado ligado aos negócios e às chamadas dívidas de Angola, e depois é apanhado nestas curvas. Obviamente que está apanhado nas curvas, obviamente que sendo um país pobre, está sempre à procura dos Eldorados, e muitos julgaram que iam encontrar em Angola um Eldorado, e os erros repetem-se. E os erros repetem-se, portanto, obviamente que há muitas responsabilidades de pessoas concretas portuguesas que também terão, como qualquer cidadão, que enfrentar a justiça angolana ou a justiça portuguesa a rogo da justiça angolana, porque é possível hoje em dia não extraditar portugueses para Angola, mas julgar portugueses em Portugal a pedido das autoridades angolanas. E, obviamente, como em tudo, não será apenas Isabel dos Santos sozinha a enfrentar a barra do tribunal, isso é evidente.
Esta semana terminou o prazo previsto por lei, depois das medidas de arresto decretada pelo Tribunal Provincial de Luanda contra os bens de Isabel dos Santos. Na sequência, a Procuradoria-Geral da República constituiu como arguida a empresária angolana. O jurista Esteves Hilário questiona o facto de não ter sido anunciada a medida de coação contra Isabel dos Santos.
Em bom rigor, ser constituída arguida, não, aliás, o procurador diz que o Procurador-Geral da República diz que ela foi constituída arguida, mas não diz se lhe foi aplicada alguma medida de coação. Se lhe tiver sido aplicada alguma medida de coação, e que seja uma medida a quarta hora de liberdade, estamos a dizer detenção, por exemplo, ela deverá, efetivamente, apresentar-se às autoridades para ser detida. A lei 25 apresenta várias medidas de coação, que vão desde medidas de natureza económica, estamos a falar medidas como, por exemplo, uma caução, apresentação de uma caução financeira, não é? Portanto, e que vão medidas até chegar às medidas de restrição de liberdade, que são a prisão, a detenção domiciliar, a própria detenção e estabelecimento prisional, pode passar por medidas de apresentação periódica ao termo de identidade e residência, enfim, uma série de medidas. Efetivamente, se for aplicada alguma medida de coação, pelo que nós sabemos, não foi aplicada, foi constituída arguida, mas não foi aplicada nenhuma medida de coação e, portanto, ela não tem a obrigatoriedade de estar presente perante as autoridades judiciárias angolanas. Entretanto, se for aplicada, então, uma medida de coação que for restritiva de liberdade, aí sim as autoridades deverão incitar todos os esforços, inclusive fazendo recurso à cooperação internacional, para conseguir trazer a cidadã Isabel dos Santos à Angola, né, para estar presente junto às autoridades. Mas que a Procuradoria provavelmente já tinha acesso a esses documentos, porque na denúncia que o anterior presidente da Sonangol fez contra a engenheira Isabel dos Santos, já havia apresentado documentos bastantes, aliás fez uma conferência de imprensa na altura em que mostrava evidências de transferências destas transferências que o Luanda Leaks agora apresenta. Portanto, eu creio que a Procuradoria terá tido tempo suficiente para analisar os documentos, ter investigação preliminar, instrução preliminar, ter feito, diria, um inquérito mesmo, propriamente dito, ouvir pessoas, ler documentos. Alguns documentos, obviamente, são escritos em línguas estrangeiras, né, em francês e inglês, alguns deles, enfim, e que poderão ter levado mais tempo a serem trabalhados, tendo em conta aquilo que temos dito reiteradas vezes, que há muita ausência de recursos humanos dentro da Direção Nacional de Combate à Corrupção. Isso levou o tempo que levou para serem agora constituídos, finalmente arguídos.
Esteves Hilário fala igualmente da existência de dois processos contra Isabel dos Santos e não afasta a possibilidade do Ministério Público português avançar para uma ação criminal contra a empresária.
É assim, eu entendo que seja muito pouco provável que o Estado português não faça, o Ministério Público não interponha ações criminais contra a Isabel dos Santos. Isabel dos Santos e os seus, não é, os seus pares neste processo, é muito pouco provável que isso não ocorra. Agora, ao menos que haja um pedido formal das autoridades angolanas para que essas contas sejam preventivamente arrestadas. Mas isso também não é certeza que o simples facto das autoridades angolanas solicitarem isso venha a acontecer, porque, como nós sabemos, o Poder Judicial em Portugal, a instrução preparatória é conduzida por um juiz e, portanto, o juiz deverá dizer se aceita ou não. Porque note, nós aqui, e isso se calhar é bom esclarecermos hoje, o caso em que Isabel Santos é agora constituída arguída nada tem a ver, em princípio, com o arresto, não é? de que foi vítima há uns dias atrás. Não é? Portanto, vamos a falar de dois processos diferentes. Um processo de natureza civil, e este processo é mais ou menos para todos entenderem. Ela deve a alguém e não pagou. E, portanto, por isso, arrestam-se os bens. O arresto é o quê? Dizer, olha, enquanto você não paga, ainda enquanto não decidimos bem se paga ou se não paga, vamos prender de ter isso aqui. Fica aqui conosco para ver se amanhã não tiveres condições, nós tiremos daqui. Portanto, tem aqui essas duas coisas diferentes. Aqui neste último processo, é um processo crime, há vários crimes que a Procuradoria suspeita que terão sido cometidos por Isabel dos Santos, aqui com a presunção de inocência e todos os princípios constitucionalmente previstos, mas são dois processos diferentes. O que em Portugal julgo que venha a ocorrer é efetivamente um processo crime. E o processo de crime não tem necessariamente que resultar em arresto. Agora, também não me espanta com a ida do Procurador-Geral da República, porque aqui há uma coisa, Isabel dos Santos é acusada pelo Ministério Público nessa ação civil, na providência cautelar, de lesar ou de dever ao Estado angolano, por via da Sonangol e da Indiama, um conjunto, um valor estimado em mil e poucos milhões de dólares. O arresto que foi feito tem que ter no cómputo geral valor suficiente para pagar a suposta dívida. Se os bens patrimoniais de que Isabel dos Santos detém em Angola, que estão arrastados, não estiverem avaliados em pelo menos um mil milhão de dólares, então o Estado angolano tem que continuar a procura de bens de Isabel dos Santos. Portanto, se ela agora entrar no processo, porque agora em março deve entrar em juízo ação principal, né? Portanto, tendo entrado em juízo ação principal, ela será chamada aí sim a contestar os factos. Pode fazer de duas maneiras. Dizer, olha, simplesmente não fui eu, não devo, e essa dívida não corresponde à verdade. Pode fazer, pode reconhecer a dívida e dizer, reconheço, quero pagar e tenho dinheiro para pagar, e basta que pague para que se levante o arresto, não é? Ou até dizer, não, levante-se o arresto porque eu entrego à penhora outros bens que menos com o mesmo valor, mas que tenham menos influência na gestão cotidiana das empresas. Portanto, há aqui duas questões que são diferentes entre a ação civil e a ação criminal. O que me parece é que a ida do Procurador-Geral da República a Portugal deverá ser também no sentido de solicitar às autoridades portuguesas colaboração para que se arrestem também em Portugal bens de Isabel dos Santos, para que daí se consiga então salvaguardar o interesse público angolano que supostamente terá sido lesado.
Entretanto, Carlos Rosado de Carvalho é o único jornalista angolano que integrou a investigação do Consórcio de Jornalistas Internacionais. Para este profissional, Isabel dos Santos tem agora condições privilegiadas para preparar a sua defesa na batalha judicial que se presume venha a acontecer a partir de março.
Isabel dos Santos fica até numa posição melhor, porque agora sabe quais são os indícios que recaem sobre ela, e como suspeita não sabíamos, portanto não me faz... Não é surpresa nenhuma, e eu pelo menos recuso-me a acreditar que tenha alguma coisa a ver com o Luanda Leaks, porque não tem rigorosamente nada a ver. É uma denúncia que por acaso foi objeto de investigação do Luanda Leaks, mas que em rigor é uma denúncia do presidente, do sucessor de Isabel dos Santos, e portanto acredito que abriram um inquérito e chegaram a essa conclusão que havia indícios suficientemente fortes para constituir Isabel dos Santos arguida.
Como é que esta investigação começa? O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação é uma organização que está sediada nos Estados Unidos e que promove o jornalismo de investigação. e promove através de uma equipa própria e também através de uma rede de jornalistas de investigação que há por todo o mundo. Eu não faço parte dessa rede, eu fui convidado apenas para participar neste Luanda Leaks. E o que é que acontece? Há uma fuga de informação de documentos relacionados com os negócios de Isabel dos Santos. O que acontece é que esta fuga é depois entregue a uma plataforma sediada em França que justamente visa proteger denunciantes em África. O que é que acontece? Imagino que eu tenho, ou que nós temos acesso a documentos, por exemplo, do governo. Se nós corremos o risco de sofrer represália se formos nós a divulgar. E, portanto, essa plataforma serve justamente para proteger quem teve acesso à informação. E como essa plataforma conhece a Associação ou o Consórcio de Jornalistas de Investigação, entregou estes 715 mil documentos ao consórcio. O consórcio, como eu disse, tem uma equipa própria e depois há 120 jornalistas a nível mundial, do qual eu faço parte. E, portanto, são 120 jornalistas de mais de 20 países e de 36 órgãos de comunicação social. Eu, por exemplo, agora, eu participei nesta investigação como freelance, como jornalista independente que sou atualmente. E, portanto, é preciso ter uma ideia. Quer dizer, então, há 120 jornalistas que foram comprados pelo governo angolano. Eu, enfim, estou habituado porque Isabel dos Santos já disse que eu candidatava por causa de um artigo que o Expansão publicou, disse que eu era o maior mentiroso de Angola. Mas achas que eu li 715 mil documentos? Que é óbvio que eu não li. Eu precisava de portanto, se nós estamos a falar de 700 mil documentos, eu precisava eu precisava de 2 anos só para ler os 700 mil documentos. Não, o que é que acontece? Eu recebo os 715 mil documentos. O que é que uma pessoa faz? Em função do país em que vive, tem uma linha de investigação que pretende. Aquilo funciona um bocado como o Google, a base de dados. Eu, por exemplo, escrevo o Nitel lá. Dos 715 mil documentos, provavelmente aparecem 200 mil documentos relacionados com o Unitel. E depois eu, relativamente ao Unitel, posso pôr empréstimos a Isabel dos Santos. E aparecem e vou refinando a minha escolha em função do interesse que eu tenho.
Finalmente, Carlos Rosado de Carvalho lamenta o facto deste processo já ter causado uma vítima mortal.
Bom, eu relativamente a Portugal, eu acho que há dados novos. O primeiro dado novo foi a questão do arresto em Angola dos bens de Isabel dos Santos. Os segundos dados novos, e muitos dados novos, foram os que resultaram do Luanda Leaks. E, portanto, Isabel dos Santos tem uma série de negócios em Portugal. Eu destacaria logo, em primeiro lugar, a questão bancária dos bancos. Para se ter um banco, para se ser acionista de um banco ou para se ser administrador de um banco, é preciso que o Banco Central, o Banco de Portugal, que é a entidade supervisora do setor bancário, aceite a idoneidade de quem quer ser acionista ou de quem quer ser administrador. Portanto, aparentemente, quando foi aceita Isabel dos Santos como acionista daquilo que é Eurobic, o banco passou no teste de idoneidade do Banco de Portugal. Agora que há dados novos, é natural que essa idoneidade seja revista. E, aliás, Isabel dos Santos já se adiantou, e adiantou como? Anunciando que vai vender a sua participação no Eurobic. Portanto, de alguma maneira, antecipou-se. Temos também outro caso, também, embora não seja banco, mas é uma empresa, a NOS, que é uma operadora móvel, em que os administradores que supostamente representavam Isabel dos Santos também se demitiram. E demitiram-se por razões éticas, mesmo não sendo, digamos assim, um banco, não tendo problemas de idoneidade como os bancos têm, é uma questão de compliance, é uma questão de ética, de códigos de ética que as empresas têm, que quando os seus administradores estão sob suspeita ou existem fortes indícios de más práticas, eles não podem permanecer nas empresas. Agora, se há motivo ou não para haver um processo de crime, vamos ver, por exemplo, esta questão da transferência de dinheiro para o Dubai,
para uma empresa de consultadoria, sabe-se que esse dinheiro passou pelo Eurobic. Eventualmente poderá, vamos ver, agora depende da investigação. Porque a questão é a seguinte, e sobretudo no caso do jornalista, o jornalista não é juiz, nem é Ministério Público, não é nada. O jornalista investiga, nem tem os meios do Ministério Público, para, nem da polícia para investigar. Porque neste caso, penso eu, um dos problemas que se coloca é a circunstância de algumas transações poderem ter sido feitas já depois de se saber que Isabel dos Santos tinha sido demitida da Sonangol. E, portanto, uma pessoa que gere e que é gestor de conta de uma empresa como a Sonangol, eventualmente poderia e deveria ter conhecimento disso e, eventualmente, chamar a atenção para a realização da transferência, etc. Mas, enfim, não sabemos, andamos aqui no campo da especulação, portanto não faço ideia nenhuma o que é que ele sabia, o que é que ele não sabia. A única coisa que posso fazer é lamentar a morte do gestor, que, enfim, independentemente de tudo, é um ser humano e que, eventualmente, enfim, temos pena que este processo todo já tenha sido marcado por uma morte.
Carlos Rosado de Carvalho, Rui Verde e Esteves Hilário foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
E de segunda a sexta podem ver no nosso site e no Facebook as manchetes noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos. São 60 segundos de imagens noticiosas da África, do mundo e dos Estados Unidos. Amigo ouvinte, não esquece de que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário a essas notícias. Pode ainda associar-se a nós no Facebook e seguir-nos também no Twitter. Estamos também via WhatsApp com o número +1 908 652 4584. E esta é a Voz da América. Esta é a emissão vespertina de sábado, 1 de fevereiro de 2020. E vamos agora à música, viajando até à Guiné-Bissau com Sasha Charmi e Maraboca. A Voz da América, emissão vespertina em português, 1 de fevereiro de 2020, com a voz Ana Guedes na apresentação. A votos de um bom sábado na nossa companhia. Pode ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Estamos também em FM em Moçambique, em Maputo, com a ZFM, em Nampula, a Rádio Encontro, Climane, Nova Rádio Paz. E em Pemba, ouvem-nos em FM através da Rádio Sem Fronteiras. Não esqueça também, nos podem ouvir em FM na Guiné-Bissau, com a Pijiquiti e a Capital FM, isto em Bissau. Em Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá, em Bube, Rádio Papagaio e em Gabu, ouvem-nos em FM com a Rádio Sichanouk e a Leste FM. Dentro de minutos, como habitual, aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já vamos às notícias do mundo, neste sábado, a esta hora.
Regressamos às notícias aqui na Voz da América. Neste sábado são 12 horas e 31 minutos. Aqui aos microfones Álvaro Lúcio Andrade. Vamos começar em Luanda, onde os exames laboratoriais feitos ao paciente chinês internado na capital angolana com suspeita de ter o novo coronavírus revelaram-se negativos, anunciou hoje o Inspetor-Geral da Saúde Miguel de Oliveira. Os testes foram feitos no laboratório de referência na África do Sul, acrescentou Oliveira, em referência ao chinês que chegou a Angola há 2 semanas com sintomas parecidos aos do novo coronavírus. O paciente deve receber alta ainda hoje da clínica em Luanda, onde está internado desde o dia 26 de janeiro. O governo anunciou ter instalado um sistema de controle nas fronteiras para evitar a entrada de qualquer infectado com a doença, no momento em que são esperados muitos chineses que foram ao seu país passar as férias de Ano Novo. Na Guiné-Bissau também começou hoje a fazer um controle apertado aos passageiros nos aeroportos e portos e também nas fronteiras terrestres, enquanto em Cabo Verde esse sistema já está em vigor e 9 pessoas que regressaram da China estão a ser acompanhadas pelas autoridades cabo-verdianas, mas nenhum tem sido sintomas do coronavírus. Na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições marcou para terça-feira a recontagem dos votos da segunda volta da eleição presidencial de 29 de dezembro. A convocatória para a reunião, que terá início às 10 horas de terça-feira, foi enviada às candidaturas de Umaru Sissoko Embalo e Domingos Simões Pereira, na qual o presidente José Pedro Sambu convida-as a indicar os respectivos representantes para a recontagem. Os representantes de Embalo e Simões Pereira devem estar munidos de atas produzidas no apuramento dos resultados a nível regional. Na quinta-feira, a missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que esteve no país durante 24 horas, recomendou o apuramento nacional dos resultados até o dia 7 e um perito daquela organização estará presente no encontro da próxima terça-feira. O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, anunciou hoje o corte de relações com os Estados Unidos e Israel, em consequência do plano de paz para a região apresentado nesta semana em Washington pelo presidente americano Donald Trump, na companhia do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O plano de paz é uma violação dos acordos de Oslo assinados entre os palestinianos e Israel em 1993, disse Abbas na reunião de emergência da Liga Árabe realizada no Egito neste sábado. E a partir do dia 22 de fevereiro, os cidadãos da Nigéria, Birmania, Eritreia, Quirguistão, Sudão e Tanzânia terão restrições no acesso a visto para entrar nos Estados Unidos, de acordo com o decreto presidencial assinado ontem. A norma não impede que os cidadãos daqueles países entrem nos Estados Unidos, mas restringe certas categorias de visto de imigração, especialmente para pessoas que querem estabelecer-se nos Estados Unidos e não aquelas que só querem visitar o país.
Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 1 de fevereiro de 2020. Estamos a transmitir desde Washington e na nossa emissão de amanhã vamos conversar com o autor de uma pesquisa que converteu em livro sobre a origem dos nomes Bantu. Teremos depois saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir vamos ter aqui entrevista com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim contar com a vossa companhia amanhã, domingo, para já. Nesta emissão de sábado, é a música americana, é o Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Maida de La Salete, do outro lado está o DJ UPS.
E eu sou a Ana Guedes.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare. To anyone who might care. Thought I could fly. So I stepped off the golden.
E mais antes de irmos às músicas que dominam a tabela americana, vale a pena ouvir os vencedores dos Grammy, que decorreu no dia 26 de janeiro. Foi um evento de prémios muito emocionante, com o tributo de Alicia Keys e Boyz II Men, a Kobe Bryant. Durante todo o programa, Alicia Keys não poupou elogios a Billie Eilish, que arrecadou os prémios mais importantes da noite. Billie levou o Grammy para álbum, música, disco do ano e melhor artista revelação. Vamos ficar com Billie Eilish? Everything I wanted.
Ana, outro tributo durante os Grammy foi em honra a Nipsey Hussle, o rapper que foi assassinado a 31 de março de 2019 em Los Angeles. DJ Khaled, John Legend, Meek Mill, Kirk Franklin, Roddy Ricch e YG cantaram Higher.
For like 10, pregnant with my mom, doctor told her that was slim. It's been rope for 9 months, but gave birth from the end. Father started 60, he proud when we done. In one generation, he came from Africa young. Said he met my mom, century come. Los Angeles love, kinda like hustle and book. Money turned 10, cross turned 2. Starting to see this light from a bird's view. We the ones that made millions off the curve. Fool in this rap, 10, never made nerve move.
Hey, you keep taking me higher and higher, yeah. But don't you know that the devil is a liar? I know, right back.
E no campo dos prémios, Lizzo também saiu a sorrir desta edição dos Grammys. Foi a edição 62, realizada no Staples Center em Los Angeles, a 26 de janeiro. A música Truth Hurts levou o Grammy para melhor performance solo e Lizzo ganhou ainda melhor performance tradicional de rhythm and blues e melhor álbum urbano, aliás, contemporâneo. Vamos ouvir então A Verdade Dói, em inglês, Truth Hurts.
Your career, just a little. You try to hold me down, but you're holding me back, and that's the sound of me not calling you back. Why men gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down and look for lawn chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. No man on the Minnesota Vikings. Truth hurts me to something more. From the start. Hey, I'm glad you're back with you. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the sink in single. Ain't worried about a ring on my finger. So you can tell your friends.
dia. Este é o Top Ten Americano da Voz da América. Pede para tocarmos a sua música favorita. Envia teu pedido para o WhatsApp da Voa. O WhatsApp da Voa é +1 908 652 4584. Liz Nex, Lil Nas X. Esteve entre os vencedores na noite dos Grammy. Ele ganhou o prémio para melhor videoclipe e para melhor dupla pop ou performance de grupo com sucesso Tolton
Road.
No palco dos Grammys estiveram também o Jerry Smith e o Run DMC, Demi Lovato, que acabou de sair da clínica de reabilitação e cantou uma música muito virada para um pedido de ajuda aos sul-coreanos BTS. Juntaram-se a Lil Nas X num dos remixes de Old Town Road, Ariana Grande e muitos outros. A performance de Ariana Grande recordou-nos por que motivo esta jovem artista é tão admirada. Vamos ouvir Thank You Next.
That's not what I see. Look what I got. Look what you taught me. And all that I did. Thank you. Thank you. Thank you.
Este é o Top 10 americano da Voz da América e estamos agora a ouvir a tabela das 10 mais ouvidas e vendidas nos Estados Unidos. Isto que está a tocar é Lose You to Love Me, de Selena Gomez, está em 10º lugar.
E tenho a dizer que me faz chorar.
Ana, ouça, mas sabe que hoje quando eu estava a olhar para este título, finalmente entendi.
Entendeste o que é que ela disse?
Finalmente entendi.
Fantástico. Lose You... Deixar-te perder para me amar.
Para me amar, exatamente. Eu tenho que te perder para me amar.
Exatamente.
Fantástico. Oh, Celina. Oh, kudos para ti.
E podes fazer o download do Top 10 em www.boaportugues.com. Estamos no Instagram e Facebook, basta escrever Boa Português. E também podes subscrever o nosso canal de YouTube, basta escrever Boa Português. E a nome está Roxanne de Arizona. Vamos ouvir.
But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof falls. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when the head down. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night.
Segue-nos em facebook.com/boaportugues, faz como o Glauber, o Malan, o Adu. Eles pediram uma música para nós tocarmos e nós tocamos. Envia o seu pedido para o WhatsApp da Voa, é +1 908 652 4584. Someone You Loved, de Luís Capaldo.
Time I feel there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda let go. Help me escape. Another day bleeds into nightfall, and you know he is to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love, and I never close my eyes, but it hurts sometimes.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos também no iTunes em Voa Português. E a música Dance Monkey de Tones and I está em sétimo lugar esta semana.
Portanto, eu convido todos a subscreverem
não,
o nosso canal.
Não no iTunes, como eu disse há bocado. Estamos
no iTunes
YouTube
também.
mas não este programa. Exato. Podem encontrar no iTunes, mas este programa Top 10 está no YouTube.
Mas se quiserem subscrever ao nosso podcast no iTunes do Angola Fala Só,
já podem.
Já podem. Em Voa Português. E o 10,000 Hours do Dan, do Shay e do Justin Bieber está em sexto lugar. Mas, falando em Grammys, os Dan e o Shay ganharam pelo Speechless. Uma música que parece que é boa para casamento.
Eles ficaram Speechless.
É verdade. 10,000 Hours, este é o sexto lugar.
Da Voz da América, podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E vamos até ao quinto lugar, são os Maroon 5 com Memories, há 18 anos no top, 18 semanas aliás.
Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and stay, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your.
Top 10 americano só toca as boas músicas para ti. Este é Circles de Post Malone, o favorito da Ana. E calha-me sempre a mim, mas eu hei de fazer com que seja na forma
de mencionar
aqui o Post Malone. Este é o quarto lugar.
When you twist the top of the bottle, I'm a monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster.
Nova música na tabela das 10 mais, é a terceira, é Godzilla de Eminem com o rapper já falecido Juice WRLD. Blood on the dance floor, Louis V carpet, fire, thoughts of fire. Blood on the dance floor, if you never gave a damn.
há mais música no Top 10 americano da Voana. É Future Drake com o tema Life is Good, em segundo lugar.
Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, you're in a cheapskate, huh? Gotta move off my release day, huh? This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell if it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on every G, God forbid. Virgil got a paddock on my ribs, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no gun. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping, was okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us.
Pulling out the coupe at the lot, told him 12 squat. Buzzing all the bells out the box. I just hit the leaf with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole man feel, I'ma get lazy. I got the mojo deal, we been trapping like the 80s.
Ana, está na hora, não está?
Exatamente, nós somos
Mayra de La Saleta este lado,
Ana Guedes aqui em frente, do outro lado DJ UPS e Roderick Wayne Moore Jr., mais conhecido por Roddy Rich, é um rapper americano de 21 anos de Compton, na Califórnia.
Ana, ele nos Grammy deste ano estava nomeado a 2 prémios e saiu com 1 para melhor performance rap.
Mas tirou a vingança e subiu ao primeiro lugar do top 10 quando nos despedimos, não é?
É
de
top.
Roddy Rich. Probably get a key for the bottle. Shotty belly skin, double T's, I bought it. Got it, just looking like a Leo, she a model. I got the pink slip up my whip, key lit. Compton, I'm about to get the key to the city. Patty, light up, see. Forgetting how to cook at the lot. Turn up 12 squats. E caminhamos para o final desta emissão da Voz da América neste sábado. Vamos então recapitular os títulos que fazem atualidade. O presidente da atualidade palestiniana, Mahmoud Abbas, anunciou hoje o corte de relações com os Estados Unidos e Israel em consequência do plano de paz para a região apresentado nesta semana em Washington pelo presidente americano Donald Trump, na companhia do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Em Angola, os exames laboratoriais fez ao presidente chinês internado em Luanda com suspeita de ter o novo coronavírus revelaram-se negativos, anunciou hoje o inspetor-geral da Saúde. O Papa Francisco disse ter todo o prazer em receber Luiz Inácio Lula Silva no Vaticano, revelou o presidente Alberto Fernandes após uma reunião com Francisco, na qual transmitiu o desejo do ex-presidente brasileiro de o encontrar em Roma. A partir do dia 22 de fevereiro, cidadãos da Nigéria, Birmânia, Eritreia, Quirguistão, Sudão e Tanzânia terão restrições no acesso a visto para os Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.